Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que está registrada em Filipenses, capítulo 1, versículo
9 em diante. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor, em reverência à palavra do Senhor. Capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 19 em diante. Vai colocar aqui no quadro. Aí. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Fala conosco, Senhor, na tua palavra, nos dê a tua bênção, nós oramos em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos estudando a sequência do livro de Filipenses. Essa aula aqui, esse culto dessa manhã, é a nona aula do livro de Filipenses. Então nós já estudamos 8 aulas, e essas 8 aulas, elas estão disponíveis no nosso YouTube, ICR São Paulo. Então, todas as aulas estão lá disponíveis no nosso YouTube, ICR São Paulo, é sequência de aulas. Nós começamos o livro de Filipenses estudando lá em Atos, na primeira viagem, na segunda viagem missionária de Paulo, Atos 16, quando Paulo, ele passa por Troade, e ele entra a primeira vez na Europa Ocidental, e ele vai à cidade de Filipos. A cidade de Filipos, ela tem esse nome, porque em homenagem a Filipe da Macedônia, que era o rei da Macedônia, era o imperador da Macedônia, e era pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele estudou com Aristóteles, então ele trouxe a visão da Grécia para dentro do governo. Então, por isso que o nome é Império Greco-Macedônio, porque é da Grécia e da Macedônia, do pai de Alexandre, Filipe da Macedônia, que deu origem ao nome da cidade de Filipe, de Filipos. Então, Paulo, ele começa, então, atravessa o mar, entra na cidade, na primeira vez na Europa Ocidental, ele sai da Ásia, entra na Europa Ocidental, e lá ele começa, então, a pregar o Evangelho. Primeiro ele vai ali nas águas da cidade, as pessoas saíram ali para orar, e lá saiu uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e ela recebe uma bênção muito grande, chama eles para casa dele, se converte. Depois ele repreende uma vendedora de uma adivinhadora, que tinha espírito de adivinhadora, que ganhava dinheiro ali para a cidade de Filipos. Depois ele entra no carcereiro, a grande história do carcereiro que todo mundo conhece, não é? Que é o carcereiro que é salvo, que ele vai preso, e ali na prisão, o carcereiro tem um terremoto à noite, e aí o carcereiro, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O carcereiro é alcançado, a família dele, naquela mesma noite ele vai na casa do carcereiro, janta, bate papo, batiza, salva todo mundo ali, o Senhor salva todo mundo, e ele vai então embora de Filipos. Antes de ir embora, ele passa de novo na casa de Lídia, e deixa uma igreja reunindo na casa de Lídia, né? E essa igreja reunida na casa de Lídia em Filipos, que Paulo vai 10 anos depois, quando ele está preso em Roma, quando ele está preso lá em Roma, ele escreve uma carta para essa igreja, que essa igreja agora é uma igreja que está grande 10 anos depois. Ela tem bispo, ela tem diáconos, ela tem um monte de gente. Então a igreja cresceu em Filipos. Então ele escreve uma carta aos filipenses. Se fosse aqui para nós, ele escreveu uma carta aos paulistas. Não é? Não é? Tinha uma irmã aqui que nós descobrimos que ela nasceu em Maravilha. A irmã Eleni. Aí a irmã falou assim, quem nasce maravilha é o quê? Ela falou, maravilhosa. Não é? Nasceu maravilha, eu não sou maravilhosa. Então ele escreve essa carta. Se fosse lá para essa cidade dessa irmã, seria aos maravilhosos, né? Ficaria até ruim, né? Para mandar na Bíblia. Mas o que acontece é que escreveu. Aí ele escreve essa carta para Filipos. Nessa carta que ele escreve para Filipos, as cartas de Paulo, nós demos uma aula só na abertura das cartas, falando das cartas. Como que eram as cartas? Então as cartas eram assim. Ele começa a carta aqui de Filipenses dessa forma. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos. Então ele escreve. Quem está escrevendo a carta? Paulo e Timóteo. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala assim, ele escreve a carta assim, é como aquelas cartinhas antigas que nós escrevíamos na nossa casa. Eu não sei, aqui eu acho que hoje não tem ninguém que escreveu carta aqui não. Talvez o Rubens. A carta era sempre assim, eu escrevi muita cartinha para minha mãe quando eu era rapazinho que morava fora. Olá mãe, a paz do Senhor. Aí eu falava assim, por aqui estamos todos bem, não é? Fui na escola, fiz isso, não é? Quando a carta vinha da roça da minha mãe era diferente. Olá Samuel, a paz do Senhor, saudação, né? Por aqui que ele é mente, continua teimoso, que é meu pai, né? A vaca bojada deu cria, vendemos 3 porquinhos e agora estamos comprando tal coisa. Samuel, aí entra no corpo da carta. Primeiro faz saudação, por aqui tudo bem, espero que você esteja bem. Aí tinha uma frase quando a pessoa era muito chique, escrevia assim: espero que esta missiva, que é carta, lhe encontre em bom termo. Aí é coisa chique, né? Mas quando a pessoa era mais bruta igual nós da roça, era assim. Por aqui está todo mundo bem e todo mundo com saúde. E já partia para a carta, né? Aí vai para o corpo da carta. Nós estamos aqui, o apóstolo Paulo do mesmo jeito. Ele está escrevendo aqui, ele está aqui a abertura na saudação da carta. Então ele está falando assim, eu tenho orado por vocês, vocês moram no meu coração, eu tenho vivido isso. Aí ele fala assim, tem hora que ele dá uma explicação. Ele fala assim, eu quero, irmãos, versículo 12, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para manter o proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo, falou assim, eu estou preso, mas essa prisão que eu estou aqui preso, ela está dando benefício para o Evangelho. Então ele vai dar várias explicações na saudação. O que nós estamos estudando aqui hoje, para os irmãos situarem, é a última parte da terceira aula desse capítulo, da saudação de Paulo. Então na primeira parte nós falamos do amor que Paulo sentia pela igreja e do amor que a igreja sentia por Paulo e de como eles viviam isso e como ele orava por aquela igreja. Na segunda parte desse capítulo, no penúltima aula, nós falamos como as pessoas estavam pregando o evangelho, vivendo o evangelho após a prisão de Paulo. Ele falou, tem gente que está pregando por inveja, por porfia, mas importa que está sendo pregado. E aqui ele está terminando a carta, e aqui nesta carta, ele vai tratar de um assunto muito importante, nesse momento que vamos estudar aqui, que Paulo agora, ele não vai falar para Filipenses, ele vai falar para Filipenses, mas ele não vai falar nem do evangelho assim, ampliado, mas ele vai falar dele, pessoal, de uma coisa que está acontecendo dentro dele. Tá entendendo? E aí ele vai tratar desse assunto agora e ele vai colocar esse assunto na carta e nós vamos ver nessa manhã como que Paulo vivia esse conflito, essa situação que ele estava acontecendo dentro dele, que são coisas que acontecem dentro de nós. Talvez esse daqui, dessas 20 aulas que vamos dar, seja a mais extraordinária de todas, a mais profunda de todas, porque a hora que Paulo deixa de falar para a igreja e fala dele. E ele vai falando dele. E ele fala assim, ó. E ele fala como ele é sustentado. Ele fala como ele tem conflito. Ele fala como ele é fraco. Ele fala como ele é limitado. Ele fala assim, eu não sei o que fazer. Entendeu? Dentro dessa carta. É assim quase que uma conversa entre amigos, entende? É como se na casa ele conversasse com a igreja, como se fosse um amigo dele. Ele fala, olha o que está me acontecendo. É mais ou menos assim. Aí ele vai dizer assim, ó. A primeira coisa que ele fala nessa carta, que nós lemos, ele vai travar um grande debate nesse período, nesse foi sobre a vida e a morte. Ele vai falar assim, como é depois da morte? E como que esse conflito tem trazido uma grande luta para ele? Ele fala assim, por quê? Versículo 19, 1:19, minha irmã. Porque sei que disto me resultará salvação. Aí ele fala assim, que ele está falando da prisão dele. Ele fala, eu sei que essa prisão, tudo que está me acontecendo, vai resultar salvação. E ele vai dizer que isso vai resultar salvação por dois motivos. Ele falou, isso vai me resultar salvação por dois motivos. Primeiro motivo, pela vossa oração. Então, Paulo está dizendo assim, ó, uma coisa que acontece comigo e que me sustenta é a vossa oração. A igreja, ela tem o compromisso de orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros, de cuidar dos que estão perto e dos que estão distantes. A igreja tem um compromisso de viver em oração, madrugada, de noite, de dia, o tempo todo. A Bíblia diz assim, orai sem cessar. Então, você, a vossa oração, isso vai ter resultado na minha vida? Por causa da oração. Olha, nós nunca podemos nem deixar de orar, nem deixar de receber oração. Porque a oração, ela é uma transmissão de amor. O que é oração? Oração é quando você vai diante de Deus e você diz assim, eu vou conversar com o Senhor algumas coisas que eu não posso resolver, mas eu sei que o Senhor pode. É a hora que você se desnuda de tudo que você é, de tudo que você acha que você é, de toda a sua importância, para dizer, Senhor, cuida de mim. Senhor, eu não tenho condições de resolver isso. Senhor, meu filho, ou minha mãe, ou meu pai, ou minha criança, eu não sei resolver essa situação, essa enfermidade, mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode tirar ele daqui, o Senhor pode fazer um milagre na minha casa, o Senhor pode me abençoar. É a hora que nós, quando nós vamos orar, não há nenhum glamour em nós. Senhor, eu sou importante, o Senhor não é, não existe isso. Não existe glamour em nós. O Senhor falou assim, entra no seu quarto, fecha a porta, não tem ninguém te vendo. Não tem ninguém te olhando, ninguém te ouvindo. É individual. A oração não é uma coisa que você faz para os outros verem. A oração você faz para o Senhor te ouvir. Entendeu? Por isso nós temos que ter mudado essa concepção de oração, no sentido de, a oração, você tem que ter o seu momento, o seu lugar, a sua hora. Não é uma coisa, a oração, tem a oração em conjunto, que é a oração de uma vigília, que é a oração de um momento especial, que é a oração que nós oramos em conjunto, a igreja ora, mas você tem que ter a sua oração. Você não pode trocar seu momento de oração por nada nessa vida. Você tem que ter a sua oração. Então, ele falou assim, a vossa oração, isso tem me sustentado. Aí ele vai dizer outra coisa que sustenta ele. O socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, oração e Espírito Santo. Ele começa essa parte do texto falando da oração do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala antes, a gente nem sabe o que orar, e ele já diz que a gente vai orar. Ele ajuda a gente com gemidos inexprimíveis. Ele diz, Abba Pai. O Espírito Santo é que nos conduz à oração. Quando você vai ajoelhar, é o Espírito Santo agindo na sua vida. Você está pensando, pensa no lugar que você vai orar para você ver se tem uma lutinha. Tem ou não tem? Uma lutinha? Fala, de noite, de madrugada, tá aquela cobertinha gostosa, né? O travesseiro parece que abraça a gente, não é? A coberta dá um abraço a gente tão gostoso, né? Fala, ai meu Deus. Hoje, essa madrugada mesmo, eu tava conversando com o Senhor. Falei, ah, Senhor, mas essa coberta tão gostosa. Vai orar, Samuel? Falei, mas essa coberta tão gostosa, Senhor, que conversa é essa? Orar agora, nesse frio. Então, vai orar, rapaz. Deu culto amanhã. Então, a oração, mas é o Espírito Santo agindo em nós. Meus irmãos, nós não podemos viver sem oração e sem a ação do Espírito Santo. Você não tem como ir para frente, como avançar sem essas duas coisas. Não há alegria na vida do homem sem oração e sem a ação do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo começa a carta falando sobre isso. Falando sobre, ele abre essa parte da carta que ele vai agora tratar da vida dele, falando, eu estou sustentado. Vai resultar a salvação por causa da vossa oração. E por causa do Espírito Santo que tem me ajudado. Nós não podemos deixar isso, meus irmãos. Nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que viver isso intensamente. Aí ele vai falar assim, ó. Segundo a minha intensa expectação e esperança. Ele falou assim, eu tenho duas coisas. Uma expectativa. Uma esperança. Eu tenho uma expectativa e eu tenho esperança. E ele vai dizer assim: de que nada serei confundido. Meus irmãos, um grande risco que acontece na vida do crente é ele ser confundido. Porque o que é uma confusão? Uma confusão é quando você está num ambiente, num local, que você não sabe o que está acontecendo. Você fala assim: o que é que está acontecendo aí, fulano? Falou: eu não sei, aqui está uma confusão, não é? Você não sabe o que está acontecendo. Então essa falta de clareza, essa falta de expectativa, de esperança, traz confusão. No meio da confusão, o que acontece no meio da confusão? Uma criança se perde. Estava uma confusão, perdi a criança. Soltou da minha mão, não é? Uma criança, uma pessoa se machuca. No meio de uma confusão, várias pessoas numa porta fechada passam por cima do outro, não é? E morreram pisoteado 30 pessoas por causa da confusão. A confusão traz morte. Quando a confusão entra na nossa mente, ela traz morte à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, ao nosso lar. Então, Paulo falou assim: eu tenho esperança e eu tenho expectativa, eu estou olhando para a frente e eu não serei em nada confundido. Porque, às vezes, você é confundido numa coisa pequena, você é confundido numa coisa que não tem importância, mas você é confundido. Um detalhe, aí você fica confundido naquilo. Ai, tal, não. Paulo não estava olhando para o dia a dia, ele estava preso. Ele falou assim: se fosse outra pessoa, um de nós, a gente poderia ter ficado confundido, não poderia? Eu sou Paulo, fui chamado, estou preso, tomei uma surra ontem, eu estou confundido, não estou entendendo mais nada, não podia falar isso? Mas Paulo falou: não, eu não estou olhando aqui para a cadeia, eu estou olhando para a minha esperança, eu não estou olhando para a luta de hoje, eu estou olhando para a minha expectativa, nada serei confundido. Então nós não podemos deixar coisas nos confundirem, porque quando nós estamos confundidos, nós tomamos más decisões, nós deixamos o Senhor, nós erramos, nós falhamos, não é? Eu vou dar só um exemplo, tá? Eu faço parte de um grupo aqui da praia que tem um apartamento aqui. Então, o que é uma confusão? Uma moça lá do prédio ontem, ela escreveu assim no grupo nosso, ela falou assim: alguém tem algum apartamento aqui no prédio que pode me arrumar 5 vagas para 5 pessoas para dormir um pernoite? Uma moça do prédio fez confusão com a... não entendeu direito o que ela falou, falou assim, respondeu assim: o que está acontecendo no prédio? Virou um motel? Aí a outra moça de lá falou assim: você me respeita, na frente de todo mundo, porque está todo mundo lá no grupo, é o prédio todo. Você me respeita. Como é que você faz um negócio desse que você está me chamando de quê? Eu vou aí na sua casa, quem é você? Porque não tinha o nome, né? Aí virou uma confusão no grupo rapidinho assim, até que a moça veio e explicou: gente, eu entendi mal, me desculpa. Então, uma confusão é uma coisa que não é realidade, não é verdade. Está acontecendo uma coisa assim, e você se mete no meio dela, e você falou assim: por que eu vou me meter nisso? Já aconteceu coisa com você, que você se mete numa confusão ou numa conversa de alguém, e você lá tem um problema? Já aconteceu, já? Aqui está um mestre desse negócio, que já me meti em cada confusão, no sentido de falar alguma coisa, dar uma opinião, e às vezes não, calma, tal, porque, né, não era isso. E a gente, se eu soubesse não tinha falado, não é? Então, a gente tem que vigiar em todos esses aspectos. O que acontece aqui? Essa confusão gera perigo, gera morte, gera desvio, gera uma situação de perigo, não é? Aí falou assim: antes, em vez disso, em vez de estar confundido, em contrário disso, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre. O que, que é? Ele vai falar assim: em vez disso, em vez de eu estar confundido, com toda a confiança, o Cristo que está comigo agora na prisão é o Cristo que estará sempre comigo em toda a minha vida. Engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aqui agora começou a conversa de Paulo com o Senhor, tema desse estudo dessa manhã: vida e morte. Vida e morte. Aí, quando ele vai tratar sobre a questão da vida e morte, ele vai falar assim, ele vai começar a dizer assim: tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Falou assim: o corpo dele estava preso, ele tinha sofrido todos os impactos, falou assim, que isso que está acontecendo no meu corpo, Jesus seja engrandecido nisso. E ele falou assim, tanto para a vida, tanto para a morte. Queria enfrentar o julgamento imediatamente depois. E ele podia ser condenado à morte, e ele poderia ser solto. Nessa viagem ele foi solto. Mas na terceira viagem ele foi condenado. Então, aqui ele fala assim, tanto para a vida, tanto para a morte, o que acontecer comigo, eu quero que o Senhor seja engrandecido no meu corpo. E aí vem a primeira lição de Paulo nessa manhã. E aqui vai ser a tônica desta aula. Seja o que acontecer comigo, que a glória de Deus resplandeça sobre mim. Seja o que vai, eu vou passar, que o nome do Senhor seja glorificado em minha vida. Seja no meu corpo, e seja para a vida e para a morte, que Ele seja engrandecido na minha vida. Esse é o ponto central desse texto que está falando com Filipenses. Falou, ó, Filipenses, estou preso, seja o que acontecer comigo aqui na prisão, eu quero que vocês saibam de uma coisa, Jesus está sendo glorificado em minha vida. Oh, maravilha! Como é que a gente pode avançar nisso? Nós podemos viver isso na nossa vida. Aí ele vai dizer assim, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Está aqui um dos versículos mais extraordinários de toda a Bíblia. Quando ele pode comparar a vida e a morte. Olhar os dois elementos, vida e morte, que é as coisas que mais tocam a nossa vida, que é viver e morrer. E ele pode, ao olhar essas duas coisas, enxergar nas duas coisas vitória. Ele não tem derrota. Ele fala assim, para mim, ele começa a dizer que sim, ele está dizendo para Filipenses, para mim, e você deve dizer para você, é individual. Nós devemos olhar para dentro de nós, para dentro do nosso interior, para dentro da nossa vida, e dizer assim, para mim, o que está acontecendo para mim, o viver é Cristo. Ele fala assim, a minha vida, ela só tem sentido, ela só tem valor, ela só tem importância, ela só merece ser vivida, eu só mereço respirar se a minha vida for para Cristo. Qualquer outra coisa em toda a minha vida não tem valor, porque o viver para mim é Cristo. Aí ele vai tratar disso e fala assim, tem gente que fala assim, a vida de fulano é trabalhar, tem ou não tem? A vida de fulano, outro fala assim, a vida de ciclano é estudar, outro fala assim, a vida de fulano é esporte, a vida toda dele é esporte, não é? Outro fala assim, a vida de fulano é cozinhar, não é? Nesse caso não é, né? Nosso caso não deu de cozinhar, não. É. Nosso negócio é vender roupa, né? Oh, a vida da minha mãe é cozinhar. Então, a pessoa... Mas Paulo não. Paulo fala assim, a minha vida é Cristo. Viver para mim é Cristo. Como é que você pode entender e colocar isso no seu coração, os irmãos que estão nos ouvindo, que o viver para você é Cristo? Então, quer dizer que você acorda, Cristo. Você tomou café? Cristo. Você trabalhou? Cristo. Você almoçou? Jesus Cristo. Você chegou à noite? Cristo é o Senhor. Você foi dormir? Obrigado, Senhor. Porque a vida sua é Cristo. Nós precisamos viver o Evangelho e viver como servo de Deus, sendo que a nossa vida é Cristo. A nossa vida não é outra coisa. Nós temos nossos afazeres, nós temos nossa família, nós temos nosso trabalho, mas a nossa vida é Cristo. E o pastor, ele tem responsabilidade de levar a sua igreja a viver uma vida com Cristo. Não é viver uma vida de destaque, não é viver uma vida de religiosidade, mas uma vida com Cristo. Viver para mim é Cristo. E ele vai dizer mais, e morrer? Morrer é ganho, é lucro. Morrer é lucro, morrer para mim não tem problema nenhum para mim. Tanto viver é Cristo e morrer é ganho. Não existe morte, ganho na morte, se a sua vida é sem Cristo. É perda, porque você não vai para o céu. Então, que ganho você pode ter para você ir para o inferno? Que ganho você pode ter você passar toda a eternidade no inferno? Não tem ganho nenhum. O único lugar que tem ganho é se você for passar a eternidade nos braços do Senhor. Então, viver é Cristo, consequentemente, morrer é ganho. Porque você continua com Cristo. Continua. Aquele que você serve aqui nessa vida, você vai continuar depois. Você serve Jesus, você vai continuar depois com Ele. Você serve o outro, você vai continuar depois com Ele. É uma opção, escolha. Então ele fala assim, morrer para mim é ganho. E aqui ele vai trazer essa questão no sentido seguinte, por que que ele sabe que morrer é ganho? Aonde é que está escrito que ele, por que que ele diz assim, morrer é ganho? Por que que ele diz isso com tanta certeza? Porque ele já tinha visto como é lá no céu. Vocês querem ver uma coisa? Vamos abrir 2 Coríntios. 2 Coríntios 12. Pode dar para nós aí, minha irmã, por favor. 2 Coríntios 12, vamos ler juntos aqui. Ó, diz assim. Aí é Crônicas, querida. 2 Coríntios. Deu uma erradinha aí no sei. Aí, 12. A cega do. 2 Coríntios, aí é o primeiro. Vamos para o segundo. Tem outro Coríntios aí. Aí. Em verdade. Que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí, vê o 5, vê se tem quanto 5. De alguém assim, não, aqui já não é mais o texto. Então, ele fala, quando ele fala assim, morrer para mim é ganho, ele está dizendo assim, eu já fui lá. Foi arrebatado há 14 anos. Eu vi como é o paraíso. E eu voltei. E as coisas que eu ouvi, as palavras que eu ouvi são palavras inefáveis, palavras extraordinárias, maravilhosas, que eu não posso contar para ninguém. Não tem como eu contar, descrever. Eu não consigo descrever o que eu vi. Não há em mim palavras, as coisas que eu ouvi, eu não tenho como descrever para vocês. Eu não tenho como colocar no papel. Então quando ele fala assim, morrer para mim é ganho, porque ele sabe para onde ele vai. Nós podemos dizer para nós que viver para nós é Cristo e morrer é ganho, porque nós sabemos que nós estamos indo para Jerusalém Celestial. Para Jerusalém Celestial. Morrer é ganho. Paulo sabia o que tinha do outro lado. Teve um outro homem também que viveu a experiência, 2 Samuel 15, 20 a 21. Coloca aí, minha irmã, 2 Samuel 15, 20 a 21. Esse homem também, ele enfrentou também a vida e a morte. E ele vai trabalhar, esse homem chama Itai. Ele quando ele segue Samuel, 2 Samuel, eu coloquei aqui, 15, 20 e 21. Aí o Samuel, Samuel está fugindo, Davi está fugindo, e ele entra na comitiva de Davi, e Davi fala assim, por que você veio comigo? Volta lá para Jerusalém, não precisa vir não. Aí ele fala assim, ontem vieste e te levaria hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir, volta pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Que ele levou toda a família dele. Então ele respondeu porém Itai ao rei e disse, vive o Senhor, e vive o rei meu Senhor, quer no lugar em que estiver o meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Itai é outro homem que ele não fez questão de morte e vida para seguir a Davi. E assim como Paulo vai tratar de morte e vida no seu ministério. O que é que diz aqui a palavra do Senhor? Versículo 22, capítulo 22. Mas se eu viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. E aí ele começa a conversar com Filipenses, dizendo assim, que ele não sabe o que fazer. Ele falou assim, se eu viver na carne, me der fruto da minha obra, se eu ficar aqui, eu puder trabalhar, eu estou preso, mas eu puder escrever, eu puder ajudar vocês, mas eu tenho esse outro lado que eu estou perdendo, eu não sei o que eu devo fazer. E aqui, passa um outro versículo, minha irmã, faz favor. Mas de ambos os lados estão em aperto. Aqui eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nesse assunto, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não sei o que fazer, eu estou em aperto. Todos nós, na nossa vida espiritual, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós passamos por um momento que nós não sabemos o que fazer. E passamos por um momento que nós estamos em aperto. Falou assim, apóstolo Paulo dizendo, diante das posições que eu estou vendo, eu não sei o que fazer. Todos nós passamos por isso, Senhor, não sei o que fazer. E ele fala assim, eu estou em aperto. Eu estou aqui numa situação, preciso tomar uma decisão, mas eu não sei como resolver essa situação, não é? Então ele vai tratar desse assunto, o que escolher. É a primeira vez que ele diz isso. Paulo sempre orientava as pessoas, faz isso, faz aquilo, mas aquele olhando para ele falou assim, eu não sei o que fazer. Nós temos dificuldade, meus irmãos, nós temos que reconhecer que nós somos frágeis, fracos, que nós temos problemas, nós temos que reconhecer que nós não somos super-homens nem super-mulheres, nós somos servos de Deus, pobres e necessitados. Se o apóstolo Paulo muitas vezes não sabia o que fazer, como é que nós vamos saber sempre o que fazer? Ele falou assim, eu estou em aperto, nós passamos dificuldades, passamos apertos, passamos situações, passamos circunstâncias, enfrentamos problemas. É natural da vida do crente. Nós não podemos pensar, porque nós enfrentamos um problema, que nós somos piores ou melhor do que ninguém. Que nós passamos aperto, nós somos pior ou melhor do que ninguém. Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, estou em aperto. Ele está dizendo assim, arrogante, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já tenho a decisão tomada, o Senhor já me... Ele não está dizendo nada disso, ele falou, estou em aperto, gente. Ele está escrevendo uma carta que o mundo todo está lendo a vida toda, dizendo assim, eu não sei o que fazer. Outra, eu não estou em aperto, né? Tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque ainda isso é muito melhor. Ele falou assim, diante das circunstâncias que me aparecem, eu aqui preso, né? Não é que ele tinha um pensamento suicida, mas é que ele tinha um pensamento da seguinte forma, o que o Senhor fizer comigo está bom, talvez se eu partisse era até melhor, se o Senhor me levasse era até melhor, mas nós temos que entender que nós somos frágeis, nós somos fracos, às vezes nós queremos exigir de nós super homens, super mulheres, super servos, que não erra nunca, perfeição, nós não temos isso, meus irmãos, nós somos falhos, fracos e imperfeitos, nós somos servos de Deus. Nós somos uma igreja comprometida em viver a palavra de Deus em toda a nossa vida. Mas nós não somos extraordinários. Nós não temos nada de especial, nem de inteligência especial. Nós somos fracos e falhos. Assim como Paulo está dizendo. Assim como Paulo está dizendo. Assim como Davi diz, Davi era rei. Ele falou assim, eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. É isso que nós temos que entender nessa manhã. Entendeu? Que nós somos fracos, que nós não somos extraordinários, que nós somos pessoas que sofremos impactos, que erramos, que falhamos. Nós não podemos exigir dos irmãos perfeição dos irmãos, exigir que as pessoas sejam perfeitas, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. O apóstolo está dizendo assim, eu não sei o que fazer, eu estou em aperto, eu estou em dificuldade. Então, ele vai tratando disso aqui, ter desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Aí ele vai dizer no versículo 24, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E aqui, meus irmãos, tem um dos maiores ensinamentos da nossa vida como igreja, nesse versículo. Dentro das possibilidades que ele tinha, partir e ficar com Cristo, que era ganho para ele, ou que ele tinha de ficar com a igreja, ele vai escolher uma coisa, ele vai tomar uma decisão, mas me julgo mais necessário, por amor não dele, mas por amor de vós, por amor dos filipenses, ficar na carne. Então ele vai dizer assim, entre todas as opções, eu vou ficar com o chamado, eu vou ficar com o que o Senhor me mandou fazer, eu vou ficar com o meu compromisso com a igreja, eu vou ficar com vocês, mas julgo mais necessário, por amor de vós. Então, a primeira coisa, o trabalho na igreja é um trabalho por amor. Ele não falou assim, julgo mais necessário pelo, porque eu sou importante para vocês, ou porque vocês precisam de mim, ou porque... Nada disso. É por amor. Julgo mais necessário, por amor de vós. Ficar na carne. Então, entre as duas opções, ele vai escolher o chamado. Aquele que Deus chamou ele. Aquele que Deus colocou ele. A posição que Deus colocou ele. Ele falou, eu vou ficar com o que Deus mandou eu fazer. Com o que o Senhor me orientou. Com o que Jesus Cristo quer que eu faça. E ele toma a decisão de ficar na carne. Ele falou, vou continuar aqui o meu ministério. Entre as opções do meu embate pessoal, eu vou escolher não o que é melhor para mim, mas o que é melhor para a igreja de Filipenses. Nós devemos sempre olhar o que é melhor para o corpo de Jesus, para a igreja de Jesus, para o nosso chamado, para o nosso convite, não é? Ontem eu estava falando com o João Pedro aqui, que desde quando nós entramos ali na Vila Mariana, ali na minha casa, né? Que um dia nós conversamos nós dois, um dia de manhã. Eu liguei para ele, nós passamos uma hora conversando sobre a igreja, e ali nós conversamos, né, com o João Pedro, sobre assim, falou, João Pedro, por que que Deus escolheu nós dois para fazer esse negócio de igreja? Ele falou, pastor, não sei. Eu falei, pois é, porque você vai pegar essa mensagem e levar ela para o mundo todo. Eu vou pregar. Eu não sei qual de nós dois que é mais importante hoje. Não. Porque se eu pregar e ninguém não chegar lá nos irmãos, não resolveu nada. Se você não... Aí o João Pedro, quando ele falta aqui, eu falto morrer. É verdade ou não é, os irmãos que estão aqui? Nada funciona. Parece que o dia que o João Pedro falta aqui na igreja, nada funciona. Um dia desse caiu até o celular aqui. Foi ou não foi? Falei, gente, cadê o João Pedro? Então, o que acontece? Deus tem um chamado para nós. Todos nós temos um chamado do Senhor. Você deve sempre ficar com o seu chamado. Ninguém é feliz longe do chamado do Senhor. O Senhor chamou Jonas para ir para lá, para pregar lá. Jonas falou o quê? Vou nada. Pegou o outro caminho, não foi? Entrou dentro do barco, caiu dentro do barco, deitou, não foi? Foi infeliz o tempo todo. Até que o Senhor mandou ele de volta para lá. Mesmo na prisão, quando nós estamos dentro do chamado de Deus, nós somos felizes. Mesmo na luta, Paulo tomou uma surra violenta um dia, não é? E depois foi cantar hino, não é? Gente, se fosse eu, pelo amor de Deus, com 40 varadas nas costas, não é? Nem? E o pé no tronco, meia-noite, falei, gente, estou com fome, não é? Aí, se eles começassem a cantar, eu falava, rapaz, peraí, você tinha que cantar cantoria. Não, eles estavam cantando porque eles tinham um chamado. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Para você que está online, para mim que estou aqui, para todos nós. O chamado é a coisa mais importante de toda a nossa vida. Tudo que existir na sua vida tem que vir depois do chamado. Depois do que Deus tem para você como plano de Deus. Qualquer coisa que você tiver fora desse plano de Deus, você está, não existe alegria. Você pode ser rico, você pode ser importante, você pode ser famoso, você pode ser tudo, mas você estará longe do chamado. Aqui fala um que sabe o que está dizendo. Uma vez num ambiente de muita importância, muita gente reunida, num ambiente onde eu estava falando, e aquilo estava tendo uma repercussão enorme, lá no meio daquele ambiente eu me lembrei do meu chamado. Falei, eu estou aqui, está todo mundo bem, mas eu não estou fazendo nada para o Senhor aqui. Lá no meio, ninguém podia entender o que estava pensando na minha cabeça. Falei, não estou fazendo nada para Deus aqui, olha que coisa mais sem lógica, mais sem graça. Eu sou muito feliz debaixo de um pé de ar falando para uma pessoa de Jesus. Muito feliz. Dentro do metrô, Jesus te ama, o Senhor é tão bom. Eu sou feliz com isso. Isso, quando eu saio dali, eu saio de uma felicidade sem fim. Porque é o chamado da gente. Você tem o seu chamado, eu tenho o meu chamado. Nós não podemos viver longe do chamado. Porque Deus quer nos usar em todas as coisas. Ele faz tudo perfeito. Ele faz tudo perfeito. Então, ele vai falar assim, para mim, por amor de vós, eu vou fazer escolha. A minha escolha é atender o que Deus quer para a minha vida. Fazer o chamado, não é? Aí ele vai dizer assim, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé. Então, sei que ficarei. Na decisão que eu tenho que tomar, eu vou ficar. Eu vou permanecer com vocês. A palavra permanecer, ela aparece 15 vezes em João 15. A palavra permanecer, o verbo no original do grego permanecer, aparece 15 vezes em João 15. Então, ele falou, se vocês permanecerem no meu espírito, se vocês permanecerem em oração. Então, ele vai falando permanecer o tempo todo. Permanecer é o grande segredo do crente. O grande segredo do crente é permanecer. Eu tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. O que que vai acontecer com essa permanência? Proveito e gozo da fé. E aí agora nós vamos para o último versículo. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, para a minha nova ida a vós. Tudo isso aconteceu, toda essa decisão aconteceu só para uma coisa: que Jesus seja glorificado. Que seja glorificado na vossa vida e seja glorificado na igreja de Filipenses, também na minha vida. O fundo, o final da nossa vida, a nossa existência é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos ver aqui agora algumas aplicações do culto dessa manhã para a nossa vida. Algumas aplicações do culto dessa manhã para a nossa vida, como igreja do Senhor. A primeira aplicação que nós vamos ver aqui é o seguinte: coloque sua expectativa e esperança em Jesus. Não crie expectativa com as coisas dessa vida. Sua esperança, sua expectativa deve estar em Jesus. Quando você cria expectativa com as coisas dessa vida, você desvia de Jesus e fica confundido. Então, a sua esperança e a sua expectativa, coloque toda em Jesus. O que diz o Salmo 40? Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jeremias 37,5. Jeremias, eu acho que é Jeremias 37,5. Ou é Salmo, Salmo 37,5. Ele falou assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Não é? Espera no Senhor. Então nós temos que esperar. A nossa esperança e a nossa confiança devem estar sempre no Senhor. Meu irmão, segunda aplicação: tudo que aconteça contigo, seja vida ou seja morte, tudo deve ser para a glória de Deus. A sua vida inteira deve ser para a glória de Deus. 3. A responsabilidade vem primeiro do que o desejo do seu coração. Paulo falou assim: para mim o ganho melhor é esse, mas a responsabilidade é essa. A responsabilidade é o chamado. Ele queria partir, mas o chamado falou mais alto. O chamado falou mais alto. Ninguém é feliz fora do chamado. Ninguém é feliz longe do Senhor. Não existe felicidade longe do Senhor. Felicidade está atrelada ao que Deus quer de você. Felicidade está atrelada ao que Deus quer de você. O que que Deus quer de mim? Você fez? Você é feliz. Então felicidade está atrelada ao que Deus quer de você. 4. Você vai ter momentos como o de Paulo. Não sei o que fazer, estou em aperto. O que que você deve escolher nesse momento, quando você estiver assim? Quando você entrar numa situação que você fala, não sei o que fazer, ou você entrar numa situação que você fala, estou em aperto. Qual é a sua decisão? Qual foi a decisão de Paulo? Qual deve ser a sua decisão? A sua decisão deve ser o seguinte: o que Deus quer de mim? Você tem que falar assim: eu não sei o que fazer, eu estou em aperto. Você tem que parar e falar assim: o que Deus quer de mim? Essa deve ser a decisão certa. O que Deus quer de mim? Quando você faz o que Deus quer de você, todas as outras coisas, o Senhor nos abençoa. 5. Sempre vive em oração e não despreze o Espírito Santo. Paulo começou aqui dizendo assim: a vossa oração e a direção do Espírito Santo é que vai me ajudar. Seja o que for que aconteça na sua vida, você lavou um prato, você dirigiu um carro, você atendeu uma pessoa, você subiu uma escada, tudo seja para a glória de Deus na sua vida. E qual foi a decisão de Paulo no final das contas. Paulo escolheu o quê? Paulo escolheu os dois. Ele escolheu fazer a vontade do Senhor e ele escolheu viver uma vida com o Senhor e no final ir para a glória, para viver com o Senhor eternamente. É isso que nós escolhemos também. Nós escolhemos aqui nesse mundo fazer a vontade do Senhor e depois da nossa partida estar com o Senhor na eternidade para a glória do Senhor. É isso que nós queremos como crente, como vida. Aqui termina a saudação de Paulo. No domingo que vem nós vamos começar, se você abrir sua Bíblia, isso é a vida, escrito assim, exortações. Aí ele vai começar a orientar agora Filipenses. Ele vai começar a dirigir Filipenses, ele vai começar a corrigir Filipenses, ele vai começar a dar as orientações de Filipenses, e ele não vai estar orientando só Filipenses. Ele vai estar orientando a ICR São Paulo, a minha vida e a sua vida. Aquele que ele ensinou a Filipenses, ele vai estar ensinando para nós, e nós vamos juntos aprender para a glória do Senhor o que o Senhor quer de nós como igreja, como que nós devemos ter cuidados dentro da igreja, como agradar a Deus dentro da igreja. Ele vai falar com Filipenses. Mas essa carta ela é mundial, ela fala com todas as igrejas do mundo inteiro. E nós estamos estudando ela aqui agora, para Paulo poder falar com nós. Ele termina a saudação dizendo assim: quem vai falar com vocês, vai corrigir com vocês, é uma pessoa que é fraco também, que não sabe muitas vezes o que fazer também, que também está em aperto, mas eu vou trazer aqui as orientações. E ele vai começar exortando a igreja de Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor.